quórum e temos na sala presentes quatro grupos parlamentares. Como habitualmente, eu vou buscar o nosso convidado de hoje, Dr. José Luís Pinto da Silva, e vamos proceder como habitualmente, sendo que hoje a audição se inicia com as perguntas do CDS-PP requerente desta audição. Fazíamos o modelo dos 10 minutos de perguntas, Sr. Deputado, e depois...
Sr. Presidente, sim, neste caso, e pedia a audição pergunta-resposta no caso do professor Francisco Cumprido.
Muito bem. E então, eu venho já. Sr. José Luís Pinto da Silva, queria agradecer em nome dos deputados que integram esta comissão de inquérito a sua vinda, a sua presença, que será com certeza muito útil para os trabalhos desta comissão. De acordo com o modelo que temos seguido habitualmente, eu ia pedir ao Sr. para fazer uma apresentação muito sucinta do seu percurso curricular, e depois iniciávamos as perguntas com o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, seguindo-se os restantes grupos parlamentares, de maneira que dava desde já a palavra ao Sr. Faz favor.
Muito boa tarde também. Chamo-me José Luís Pinto da Silva, tenho 61 anos, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia de Porto, e em termos curriculares fui diretor de um banco, do Banco Tota e Açores, fui administrador do Banco Tota e Açores e fui administrador do, em termos sucintos, do Banco Português de Negócios. Banco Português de Negócios somente, está bem? Não sei se é preciso alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Eu dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, CDS-PP, dispõe de 10 minutos para as suas questões. Quer mais ser abraço? Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Algumas questões poucas, sendo que na resposta eu a teria como livre, ou seja, eu vou colocar questões muito genéricas e o Sr. se achar que, e se o Sr. Presidente não se opuser, suponho que não, se o Sr. achar que tem que, de alguma forma, elaborar o contexto da resposta, faça o favor de assim decidir. O Sr. era, suponho, responsável pela área de risco de crédito, não é assim? Bom, eu queria que o Sr. explicasse à Comissão de que forma é que no BPN funcionava a concessão de crédito, de que se o Sr. em algum momento se apercebeu de um diferente critério na aplicação de crédito, por exemplo, de um nível ser recusado e outro nível ser aprovado, se tem conhecimento de alguma interferência ou alguma de alguma diferente utilização de critério, por exemplo, do IMO Fundos, relativamente ao BPN, no que tem a ver com a concessão de crédito. Perguntar-lhe se essa concessão de crédito passava, no tempo em que foi administrador, apenas pelo setor, ou o Dr. Oliveira Costa decidia diretamente com o Private Bank essa concessão de crédito. Perguntar-lhe também, Sr., a razão concreta pelas quais se, a menos que eu esteja enganado, recusou a assinar o relatório de contas de 2005. O Sr. terá sido um dos administradores que se recusou a assinar esse relatório de contas e gostava que o Sr. precisasse, com a minúcia possível, as razões dessa recusa. Portanto, o Sr. tem conhecimento do funcionamento das contas de investimento atribuídas pela, enfim, existentes no BPN e a transformação dessas contas de investimento noutro produto que implicaria um pagamento de um benefício, uma taxa diferente, Nós temos falado aqui muito de umas contas de investimento que existiam. O Dr. Teófilo Carreira foi alguém que, tendo conhecimento, não soube explicar. As contas de investimento acabaram por ser justificativas de um grande buraco, de grande parte do prejuízo do BPN. Há um documento recente, o Estado da Nação, não sei se o doutor o conhece, ou se já o leu, ou se tem conhecimento do que ele retrata, mas as contas de investimento são, enfim, apontadas como um dos problemas do banco. E um dos problemas do banco por aquilo que atribuíam. E saber se o doutor sobre isso nos poderia dar aqui alguma luz. E saber se o doutor tem conhecimento no funcionamento do banco, ou desde quando é que teve conhecimento da existência do Banco Insular, e de que forma é que o Banco Insular operava relacionando-se com o BPN, e de que forma é que depositantes BPN constituíam o Banco Insular, e como empréstimos feitos através do Banco Insular resultavam transferências do BPN Cayman e do BPN IFI, que depois eram, enfim, desviadas em favor de terceiros e utilizadas para mascarar mora, prejuízos do grupo, empréstimos a acionistas, empréstimos a empresas do grupo. Estas eram as questões genericamente que eu deixava, Sr. Doutor, e Sr. Presidente, sem prejuízo de uma segunda volta, para que porventura me inscreva.
Muito bem, Sr. Doutor, faz favor.
Posso começar pelo fim, se calhar não. Por exemplo, Banco Insular, não sei nada. Isto é, o que sei é a partir da altura em que se começou a falar bem. Portanto, Banco Insular, não sei nada, está bem? Funcionamento das contas de investimento. Ouvi, em duas ou três ocasiões, em Conselho de Administração do Banco Português de Negócios, volto a frisar que eu era administrador do Banco Português de Negócios, somente. E ouvi falar, de facto, disto, e estavam, penso eu, na posse e das atribuições às áreas comerciais. E confesso que, dadas as minhas atribuições ao banco, nunca soube exatamente o que seriam contas de investimento. Admiti, como outros bancos teriam há uns anos atrás, que fossem, no fundo, contas que tinham a ver com rendibilidades diferentes associadas a aplicações diferentes. Mas confesso que não era do meu foro interrogar, até porque nunca houve discussão relativamente a isso. Sei que os comerciais, os áreas comerciais, estou a falar das administrações comerciais, referiam isso numa ou duas ou três ocasiões, e eu não consigo, de facto, explicar-lhe exatamente o que é que são as contas de investimento. Apesar de, repetindo, havia, e há, certamente, outros bancos a fazerem questões dessas. Irregularidades, confesso, que não conheço. Relatório 2005. Recusa do relatório 2005. A minha resposta vai ser direta. Eu não me recusei a assinar coisa nenhuma. Pelos vistos, não era fundamental eu assinar e, portanto, não assinei. Mas não me recusei a assinar. Só que não foi preciso assinar. Não é? Eu não sei, vou repetir. Não me recusei a assinar. Pelos vistos, não era necessário assinar. Private Banking. Não tenho conhecimento da forma como funcionava. Sei que, no que diz respeito a questões só do âmbito do Banco Português de Negócios, e não estou a falar, só estou a falar do Banco Português de Negócios, e não Ilhas Cayman ou coisa do género, porque eu não era responsável, não era administrador, nem responsável de coisa nenhuma dessas, o senhor responsável, diretor responsável pelo Private Banking, despachou algumas operações comigo, e eu guardei disso devido aos documentos. Que estarão certamente arquivados no banco e mais, posso dizer, foram vistos na altura pela inspeção que foi feita, aquela inspeção enfim, judiciária, se quiser, que foi feita ao BPN, porque eu na altura estava lá. Mas não tenho nada a dizer. Admito que, diretamente, o Sr. Presidente ou o Sr. Ex-Presidente possa despachar ou possa ter despachado alguma coisa e algumas operações, enfim, que eu recusei, possa. Mas não tenho também notícia que tivessem sido feitas ou não feitas, está bem? Imofundos. A resposta é direta também. Nada sei. Imofundos não participava em Imofundos, não era do Imofundos. Quanto ao risco de crédito, só para as questões ficarem claras, eu era administrador com responsabilidade no risco de crédito, e também dos promotores. Promotores, no fundo, são os comissionistas que os bancos conseguem, e está funcionando a banca, para aportar para os bancos negócios variados que estão devidamente tipificados pelo Banco de Portugal. Fui também, tenho que dizer que é para ser isto claro, fui também responsável durante algum tempo pela área das operações. E, portanto, também fui responsável, numa segunda parte, pela área das operações. E já agora, também, para ser claro e direto, fui também, quando cheguei, e até 2005, administrador, presidente da Fincor, que era a empresa que tratava das questões relacionadas com as ações, a compra e venda de ações e obrigações. Bom, quanto ao risco de crédito, quais eram os critérios? Os critérios foram-se alterando à medida que eu fui chegando ao banco. Inicialmente, o risco de crédito não tinha na decisão, não tinha qualquer responsabilidade. E a partir daí, portanto, posso é falar em termos médios, a partir daí passou a ter também responsabilidade. Isto é, os primeiros, havia vários escalões de crédito, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro escalão era da agência, que tinha competências de crédito até certos limites, que agora, confesso, não me recordo só com o Regulamento Geral de Crédito, não é? Tinha limites atribuídos e a responsabilidade era da própria agência, do próprio balcão. Havia um segundo, e o risco de crédito aí não metia bico, passa a expressão. Tinha um segundo escalão, onde aparecia o subdiretor com o gerente, onde também o risco de crédito na altura não intervinha. E depois havia a decisão da direção, estamos a falar sempre em termos comerciais, e por fim, a decisão, em suma, dos dois administradores comercial e do risco. E finalmente, o quinto escalão, que era a decisão da administração no seu conjunto. Quando vim de lá, já havia risco de crédito praticamente no mesmo escalão, e era só do Banco Português de Negócios. Quando saí, havia risco de crédito a partir do segundo escalão, isto é, o risco já tinha opinião e tinha também poder de decisão, conjuntamente, claro, sempre coletivamente falando. O primeiro escalão, o segundo escalão, etc. As decisões do quinto escalão, ou porque o montante era de tal forma que tinha que subir o quinto escalão, que era o escalão da administração, ou porque havia divergências e subia ao escalão da administração. Portanto, esta era a forma muito genérica como funcionava, e eu penso que ainda funciona, agora se calhar melhoradamente, o risco de crédito. Como referi, houve melhorias, de tal forma que as instrumentais, as leasings, as factorings, quando eu saí, também tinham, a partir de determinado escalão, que já não me recordo bem, também tinham já o risco de crédito do BPN a também decidir em conjunto com os comerciais. Portanto, o risco de crédito, a direção de risco de crédito, e eu próprio, não tínhamos uma decisão, se quiser, definitiva e só sobre a matéria do risco. Os comerciais intervinham naquele banco. Não é assim noutros bancos, e isso tem evoluído, de facto, ao longo do tempo. Diferentes critérios de avaliação. Bom, como calculará, e calculam certamente, não há unanimidade, nem mesmo, acho eu, em nenhum lado do mundo, nem num Conselho de Administração. E, portanto, não havia, algumas vezes, várias vezes, unanimidade na decisão do crédito. Por essa razão é que subia ao último escalão e lá era decidido. Quando a administração do risco entendia que não estava de acordo, dizia-o expressamente, naquela altura, não é? Ou no quinto escalão ou nos escalões anteriores, e houve, há que admitir, como em todo o lado do mundo, houve divergências de opinião sobre decisões de crédito. Sobretudo em algumas operações de algum gabarito, isto é, quando as coisas começam, de facto, a atingir montantes mais elevados. É o que me apraz agora, ou se quiser, é o que me lembra referir sobre isso, nesta altura. sobre o tal risco de crédito. Convém também referir, já agora, uma vez que não foi perguntado, mas é importante ter aqui também, também fui responsável por uma equipa que trabalhava e fez trabalho, acho que com alguma profundidade, sobre as novas normas internacionais de contabilidade e reporte, as IASs, não é? As novas NICs, não é? Houve, de facto, uma equipa multidisciplinar que fez um trabalho desse género para reportar ao Banco de Portugal, enfim, elementos importantes, e foi um assunto que deixei em carteira, que não foi acabado e provavelmente não estará ainda, não é? Mas é um assunto que preocupava os bancos e que foi sendo feito à medida das possibilidades, até porque havia um investimento grande nesse sentido, então, só investimento em termos de pessoas e em termos de dinheiro, de capital. Não sei se é tudo o que queria ouvir, certamente tem alguma questão mais. Estou a ouvi-lo, por favor.
Muito bem, Sr. Deputado, parece-me que está satisfeito e eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor, pretendia depois. Então, nesse sentido, dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Coutinho, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso convidado. E gostaria, suplementarmente, aquilo que nos disse, disse que foi administrador do BPN só, ou seja, de mais, e também da Fincor, não é? Eu gostaria que precisasse as datas em que foi administrador e as datas em que também foi responsável pelas operações, uma vez que o foi, penso eu, durante um período mais limitado.
Eu entrei no grupo, no banco, em junho de 2003.
Desculpa, doutor, as perguntas têm que ser seguidas de acordo com a metodologia. A senhora deputada pedia-lhe para continuar.
Bem, em segundo lugar, gostaria de lhe... quando falou aqui dos vários níveis de escalões de decisão, diz que o número 5 era a administração no seu conjunto. Portanto, os vários administradores todos juntos, não é?
Com o Presidente.
Com o Presidente. Ora, nós temos vários depoimentos que nos fazem, que nos dizem que a administração reunia de uma maneira anárquica, nem sempre estavam todos juntos, raramente tomavam decisões em conjunto. Eu gostaria que me relatasse os conselhos de administração, que me confirmasse ou me infirmasse a assinatura desses conselhos semanais da administração, se os assinam sempre ou não. Penso que em relação à não assinatura das contas de 2005, o que nos foi aqui relatado é que, quando o Dr. Fragoso de Sousa lhe foram apresentadas as contas, que já vinham com a sua assinatura, mas que depois foi retirada essa página e foi substituída por outra, em que a sua assinatura e a dele foram substituídas pelo Sr. António Franco e o Sr. Do Crédito, já não me lembro agora exatamente. Teófilo Carreira, exatamente. Portanto, eu gostaria que nos falasse sobre esses conselhos de administração, como é que eles se passavam, como é que eram feitas as assinaturas, se eram de facto formais, se não eram, como é que era tomada essa decisão, uma vez que ela tem muito que ver também com o crédito. Em relação às normas de reporte e de contabilidade que aqui referiu, gostaria de perguntar se definiu riscos de crédito para... em relação às responsabilidades do banco ou não, se teve que ver com isso, ou seja, com os critérios que foram introduzidos em Basileia 2 ou não, ou se não teve de todo que ver com esse processo. Também gostaria de lhe perguntar, como administrador e como profissional da banca, é um bocado estranho que não tenha tido a curiosidade de saber o que eram as contas de investimento, porque é que elas estavam a dar um rendimento maior. Nunca leu nada sobre isso, não fazia a mínima ideia. O que é que pensava que eram? Como é que pensava? Não havia uma definição de produto, como normalmente é, uma análise de produto, uma análise de rendibilidade do produto, como administrador, obviamente, penso que era o tipo de informações que é necessária para se dirigir uma equipe que comercializa este tipo de produto. Também gostaria de lhe perguntar que tipo de ações desenvolvia com o banco de que não era responsável, que é o BPN Cayman, mas que tinha muitas relações, portanto, com o BPN. E gostaria também de lhe perguntar se tinha relações com o Banco Insular e em que qualidade? Em que qualidade, ou seja, em que qualidade do banco? Porque penso que não saberia que ele pertencia a SLN. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor de responder.
Posso também começar pelo fim, talvez. Banco Insular. Nada. Não tinha nenhuma relação. Não sabia da sua existência, não sei nada, está bem? Sobre o Banco Insular, nada. Sobre o BPN Cayman, não me relacionava. Isto é, quem se relacionava com o BPN Cayman era, penso eu, o Private Banking e algumas operações que eram feitas lá com os poderes das pessoas e eu não era responsáveis também pelo BPN Cayman. Isso teria que ser discutido com o BPN Cayman. É óbvio que sei da existência de contas que estavam sediadas em Cayman, isso é óbvio que sei. Mas eu não tinha, não fazia, não era das minhas atribuições e também não fazia qualquer ligação. Portanto, não me relacionava com o BPN Cayman. Isso por qualquer razão. Se por qualquer razão. Na decisão que, por vezes, se tomou durante algum tempo, depois deixei de ter esse privilégio, com o responsável pelo BPN, pelo Private. Se, de facto, aconteceu que eu assinei alguma coisa, e até admito, há pouco pensava nisso, ainda hoje de manhã, foi por mero engano, e penso que não assinei, porque não me relacionava com o BPN Cayman. Portanto, a resposta é, não me relacionava. Em relação às contas de investimento, o que me refere, de facto, é, sendo eu administrador do banco, porque é que eu não sabia tão bem, tão profundamente, as contas de investimento. Como lhe disse, como disse há pouco, as contas de investimento, outro nome de contas era, há uns anos esta parte, normais. Estou a dizer normais é que os vários bancos tinham contas desse tipo. E eu, confesso, porque nunca me foi necessário tratar esse assunto, tinha coisas importantes a tratar, tinha a minha área, embora isso também fosse da minha responsabilidade solidária, também assumo isso claramente, eu nunca soube de forma clara, se as contas de investimento eram irregulares. Pensei sempre que havia uma conta de investimento regular, normal, excepcional, para captar poupanças, e foi isso que eu... Agora, se a pergunta da senhora doutora é uma crítica à minha atuação, como responsável também pelo banco, aceito a crítica, mas não posso fazer mais nada e dizer mais a não ser isto. Não sei mesmo mais, só aquilo que eu ouvi. Sei o que diz, nunca ouvi, nem planos, nem marketing a fazer campanhas das contas de investimento. Isso nunca foi feito, não tenho lá dúvida. Nunca vi ficha de produto nenhum, isso nunca vi também. Tá bem? Portanto, não sei, ouvi aos comerciais falarem disso, e havia dois anúncios comerciais lá, que não vou bola apenas dizer os nomes que a Comissão conhece, é bom perguntar-lhes a eles e aos diretores comerciais, eram também esses que utilizavam essas contas de investimento. Eu, aceitando a crítica, não lhe posso responder mais que isto, não é? Agora, a administração, o tal quinto escalão. A administração reunia uma vez por semana e eu quero dizer aqui que reunia normalmente, isto é, eu não posso dizer aqui, contrariando se calhar outras versões, não as conheço, que o Conselho de Administração do BPN não reunia. Reunia todas as semanas. Discutiam-se questões, às vezes de uma forma mais efervescente do que é natural. Só dou um exemplo para termos a consciência disso. Por exemplo, com o Dr. Fragoso, houve algumas reuniões em que eu discuti firmemente com ele, porque eram opiniões do risco e opiniões da área comercial. E com o outro comercial do Norte também isso aconteceu. E não é por essa razão que nos zangámos. Houve, de facto, reuniões. Às vezes com algum calor normal de pessoas que estão interessadas em resolver as questões, mas as reuniões eram feitas semanalmente e normalmente tinham toda a gente, com exceção, se quiser, quando chegou o doutor Aquilo, porque ele muitas vezes estava fora, mas reunia com os membros habituais e com capacidade de fazer a reunião. Volto a repetir que algumas vezes, não poucas, houve divergências. Também penso que é normal, porque também tenho essa experiência de outros bancos. Penso que é normal. E admito, mas não tenho certeza e, portanto, admito que o ex-presidente, de vez em quando, ou muitas vezes, isso eu não posso dizer, despacharia diretamente com. Eu não sei, eu nunca vi, nunca discuti isso. Há um aspecto que eu não disse aqui, mas convém dizer. Eu demiti-me no banco. Aliás, começo também a responder à última pergunta. E demiti-me do banco porque isto não é importante, não é? Enviando uma carta para os órgãos competentes do banco e porque demorava tempo a decisão de ir embora, enviei uma carta registada com a recepção a dar conhecimento disso ao Banco de Portugal. Eu, por acaso, procurei a carta, não a encontrei, mas isso tem, em qualquer altura se vê. Portanto, o Banco de Portugal teve conhecimento e, passado 3 dias, eu, de facto, vim embora do banco. Era a última parte, ninguém, se calhar ninguém me perguntaria isso, mas eu demiti-me do banco e dei conhecimento desse facto, passado algum tempo, ao Banco de Portugal, está bem? Entrei para o banco em junho de 2003 e saí em 2006, porque houve, de facto, desde o meu pedido de demissão até à minha saída, algum tempo a mais que eu não esperaria. As razões que invoquei foram razões pessoais. Acho que foi janeiro, não tenho certeza absoluta. Acho que foi por aí. Sim, foi no início, foi no final de 2005, quando acabou o meu mandato. E janeiro de 2006, penso que foi por aí. Podia ter passado um bocadinho para o mês seguinte, não tenho certeza absoluta, mas é por aí. Da Fincor. Eu soube depois pelos jornais que a Fincor tinha lá, quando entrou, acho que é pelos jornais que eu sei. O Banco Insular, eu com a Fincor era apenas a questão de uma sociedade de corretagem e eu saí da Fincor em 2005 porque entendia eu, como presidente da Fincor, que a Fincor devia ser extinta porque já não havia mercado para a Fincor naquela altura e todos os bancos tinham sido assim, não é? Como foi entendido que não devia ser extinta, eu saí do presidente da Fincor em 2005. Exatamente. Definitivamente. I'm afraid not, dizem os ingleses, receio que não, peço desculpa, o nome português é muito forte, mas não, não foi. Muito menos tempo, sim. Não tenho a certeza exatamente quando, mas sei que foi na altura da saída de um administrador chamado Nuno Almeida. Não sei se já foi ouvido ou vai ter ouvido na administração. E, portanto, quando ele saiu, tinha essa responsabilidade, para além da contabilidade que ele tinha, e eu fiquei com essa incumbência, mas. Enfim, o senhor, na altura o diretor era um senhor que veio aqui, e se eu vi na televisão, foi administrador a seguir, António Franco. E o senhor António Franco, aí sim, despachava inúmeras vezes questões de operações com o senhor presidente do banco. Isso sim. Em relação a uma questão que me colocou, eu não respondi ainda. Do Dono Almeida até me vir embora. 2005, acho que 2005, por aí.
Pois, quando a senhora deputada, portanto, faz alguma questão para explicitar as perguntas já
o ano inteiro de 2005.
Não teria sido o ano inteiro. Como digo, não posso precisar exatamente, mas é por aí, quer dizer, não é um ano, mas eu não sei quando é que ele saiu nos Almeida, mas penso. Eu que foi em 2005 ainda, mas o tempo passa por nós rapidamente. Eu não sei se fica alguma coisa para responder, não sei. Ficou para responder?
Penso que se esqueceu de responder ao facto de haver ou não atas e elas serem
Ah,
assinadas ou
sim.
não por todos os
Era isso.
administradores.
Ora, bom, exatamente. Era isso que. Sim. Depois das reuniões, não é? Havia um projeto de ata, normalmente, não é? Portanto, a reunião tinha os administradores e tinha um secretário. Que era o engenheiro Francisco Sanches. Era o Francisco Sanches que estava com o secretário. E era ele que secretariava o Conselho. E, portanto, as atas, às vezes, eram feitas lá. Alguns projetos de atas eu assinei, mas confesso que não me lembro de assinar mais atas, não me recordo. Eu acho que não assinei atas, quer dizer, se me perguntassem, não me lembro de assinar as atas.
Porque isso é algo de muito importante para nós, uma vez que já nos foi dito também por outros administradores que de facto não assinavam atas. E gostava de saber se no seu caso não se lembra ou se se lembra de assinar.
Se calhar assinei uma outra, mas de facto em termos sistemáticos não assinava as atas. Vim embora sem assinar, porque é à espera das atas para assinar.
Muito obrigada. Gostaria também de perguntar, nunca foi questionado pela auditoria pelo facto de não assinar as atas do Conselho de Administração?
Auditoria interna?
Auditoria externa, penso que a auditoria interna não iria... Não é Banco de Portugal, é auditoria externa.
Externa, está bem, podia ser interna. Não, nunca fui questionado por ninguém.
Muito bem, Sra. Deputada, terminou as suas questões. Ia dar agora a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. José Luís Pinto da Silva. E começava com uma questão concreta e um conjunto de questões no âmbito deste carrossel de administradores que o BPN teve. O Sr. Doutor foi substituir o administrador João Manso Neto, que esteve 7 meses em funções. A questão que colocava é se sabe as razões porque é que este administrador renunciou e se, de facto, o facto de substituir um administrador que esteve só em funções 7 meses, isso não lhe aguçou um pouco a curiosidade. Depois, uma outra questão que eu gostava que me respondesse foi, por um lado, as motivações para entrar no grupo e as motivações para se demitir. Portanto, o doutor assumiu um pouco aqui que se tinha demitido no banco e que argumentou razões pessoais. Se nos pudesse esclarecer um pouco mais sobre as razões que o levaram a sair, era importante para a nossa avaliação. Uma outra questão, parece-se que o seguinte, o Sr. Doutor foi administrador do Banco Tota e Açores e do BPN, portanto está em muito boa posição para estabelecer diferenças entre o funcionamento de um dos bancos onde estava e neste banco novo para que foi. Portanto, aquilo que eu gostava era que fizesse uma avaliação do BPN, do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista do funcionamento das reuniões do Conselho de Administração, da questão das atas, nas relações dentro do Conselho de Administração do BPN, das relações entre departamentos, designadamente entre o Departamento de Risco e o Departamento Comercial, que são dois departamentos que normalmente vivem de braços dados, mas também de costas normalmente voltadas, porque são antagonistas muitas vezes, assim como no ponto de vista das relações com acionistas e com empresas do grupo. E que faça esta avaliação à luz da sua experiência enquanto também ex-administrador do Banco de Proteções. Um segundo conjunto de questões prende-se com a análise de risco. Das respostas que o Sr. até agora deu, não ficou muito claro para mim a forma como o risco de crédito se intrusava com outros departamentos do banco, designadamente o departamento comercial, e se dentro do risco de crédito também existia a recuperação de créditos. É uma questão que às vezes está junta nos bancos, não sei se aqui também acontecia. E, por outro lado, também não ficou bem claro para mim se nas avaliações de risco de crédito que fazia, se lhe passavam pelas mãos todas as operações do banco, designadamente operações de clientes ditos normais, de clientes acionistas e de empresas do banco. E, por outro lado, nessa avaliação, que critérios é que seguia em relação a cada um destes tipos de clientes, designadamente aos clientes que são acionistas ou eram acionistas do banco e em relação aos clientes que eram empresas do grupo. Por fim, um terceiro conjunto de questões que se prendem com relações com o Banco de Portugal. Sendo um administrador com responsabilidade do risco, eu pergunto se em algum momento ou em alguns momentos teve alguma relação direta com o Banco de Portugal, sabendo nós que pelo menos terá participado na célebre reunião do Dr. António, convocada pelo Dr. António Marta em 24/10/2003. E já agora aproveitava para colocar uma questão que normalmente coloco, é nessa reunião que questões de fundo é que foram levantadas pelo Banco de Portugal E essa com certeza que o Sr. saberá, porque também terá estado presente. Em relação às contas, administrador experiente na banca, o Sr. já explicou a questão da peripécia das contas de 2005, em que afinal de contas não era, na sua opinião, relevante assiná-las. Eu pergunto é se alguma vez olhou, como economista que é, bem para as contas do BPN, designadamente durante os anos em que foi administrador, e se essas contas em algum momento suscitaram algumas dúvidas de fundo. Portanto, para já, era este conjunto de questões que eu gostava que me respondesse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. para responder.
Então, começo então pela primeira. Dr. João Manso Neto, eu não tive a ocasião de o conhecer. E a minha resposta é, eu não substituí o Dr. Manso Neto. Eu quando digo não substituí, substituir alguém significa substituí-lo na plenitude das suas funções. E convém saber, a Comissão, penso que sabe, o Dr. Manso Neto era administrador da SLN para além do BPN. Para além de ser presidente da Fincor, que era de facto, não é? Eu não substituí o Dr. Manso Neto. O Dr. Manso Neto só o substituí em algumas áreas do Banco Português de Negócios. O Dr. Manso Neto tem uma amplitude imensa, na minha opinião, porque como imensa tem amplitude, quem era administrador da SLN que tinha um conjunto de empresas, da qual o Banco, eu penso que a Comissão tem essa consciência, era, apesar de ser nuclear, de ser, no fundo, a bomba, não é? Que o coração que bombava toda aquela, que tinha energia para aquele grupo todo, o banco era uma minúscula parte daquele grupo. O que é de facto curioso, mas era assim. Eu sou, era pessoa do banco e só substituí o Dr. Manso Neto nessa perspectiva. O que me foi dito na altura, não pelo Dr. Manso Neto, mas pelas pessoas que estavam próximas, incluindo a secretária que eu herdei, com que fiquei, é que o Dr. Manso Neto aceitou um lugar que lhe foi dado na EDP. Eu não sei mais nada sobre esse assunto. Se me questiona também, e eu questionar pode ser uma crítica, porque é que eu não me questionei antes, uma vez que ele estava lá 7 meses e foste lá tu, passados 7 meses, fazer o quê? Bom, eu para essa não tenho resposta concreta, apenas posso dizer que depois de toda a saída de todos os bancos, não, eu apenas posso dar um paralelismo que acho que interessará também à Comissão. Depois de toda a questão que existiu no Banco Português de Negócios, como é que toda a equipa, liderada por um homem da Craveira, conhecida em termos de AL e sem dúvida nenhuma de Craveira, é claro que, entretanto, muita coisa aconteceu no mundo e os economistas, se calhar, são aqueles que não sabem explicá-lo. Mas, enfim, são outras questões, não é? Como é que um economista de Craveira, um homem daquela Craveira, vai e assume com uma equipa a responsabilidade de um grupo daqueles? A questão é a mesma, não é? Portanto, aceitei. E estou sempre grato a quem me dá emprego. Sabia, ouvia algumas questões, do lado de quem está na banca e é concorrente, o BPN fazia concorrência com taxas de juros mais elevadas e algumas questões eu conheço, li, ouvi. Mas isso ouvi eu e mais não sei quantos, quer dizer... Como eu sou grato a quem me deu um emprego, na altura, o senhor ex-presidente deu-me um emprego e eu, depois de ponderar, aceitei. Isso foi a entrada. Não tenho mais a acrescentar, exceto algum paralelismo só para percebermos algumas coisas, não é? A minha saída coincidiu com razões pessoais, porque eu entendia que pessoalmente estava melhor fora que dentro. Apesar de, como digo, só saber o que sabia dentro do BPN. Não tinha conhecimento de mais nada, enfim, posso fazer um parênteses e dizer, se soubesse eu, se calhar não tinha entrado, não é? Se calhar tinha saído, mas isso é uma questão que se coloca. Portanto, saí porque decidi fazê-lo argumentando razões pessoais e só mesmo razões pessoais. E tive uma conversa com o Sr. ex-presidente dizendo-lhe exatamente o mesmo. E não vale a pena também falar de algumas questões, fica, não fica, não adianta, não é? Portanto, isso é factual. Como digo, é factual porque, para além do resto, existe uma carta registada com a Direção para o Banco de Portugal, dando conta da minha demissão. Porque entrei e porque saí. Tentei responder, não sei. Banco de Tóquio e Banco Português de Negócios. Curiosamente, na altura em que eu estive no banco Tota e Açores, curiosamente, a análise do risco de crédito, isto é, o risco do crédito era decidido, porque era assim, houve várias fases no banco, as coisas vão andando, o crédito era decidido pelos órgãos comerciais, era colegial, mas o risco apenas opinava, dava opiniões. Também durante muito tempo, não é? No grupo Champal e Mou, sobretudo do banco, e antes mesmo disso, na altura com o Dr. Lipe Dias como presidente, e eu fui diretor também bancário na área comercial, no Porto, e posso dizê-lo, a responsabilidade do crédito era da área comercial, também no TOTA. O BPN, quando eu cheguei, a responsabilidade do crédito era da área comercial, isto é, eram eles que decidiam, apesar de opiniões negativas, em alguns casos ou em muitos casos, da área do risco. Isto é, o risco influenciava dizendo não devem fazer. Mas os poderes de crédito estavam nas mãos dos senhores comerciais. Esta questão foi mudando, e eu não vou agora fazer aqui nenhuma alegoria, nenhuma questão, dizer que fui eu que mudei, não, as questões eram discutidas, foram mudando e o risco de crédito passou a ter poderes de crédito comigo lá, enfim, por decisão do Conselho, não foi por decisão nenhuma. Não só no BPN, mas também, já numa parte final, como digo, nas instrumentais, mas não nos outros bancos. Por exemplo, o Banco IFISA não era, enfim, era nas instrumentais, a partir de algum escalão de risco. Portanto, o risco de crédito no BPN passou a exercer funções e ter poderes delegados também. Isto é, tinha poderes, se dissesse que não, e o comercial dissesse que sim, iria subir e a questão ia subindo assim nos escalões. Portanto, naquela altura, confesso, que as questões eram relativamente semelhantes. Com a entrada de Santander, e dado que era uma multinacional, não é? Eu ainda me apercebi que, de facto, os comerciais deixaram de ter poderes e os poderes passaram todos para a área do risco, tal como acontece nos outros bancos, enfim, da praça. E agora mais do que nunca, porque, enfim, não há grandes hipóteses, apesar de, mesmo assim, se calhar, contrariando algumas decisões do risco, alguns bancos também, não só o BPN, decidiram contrariamente àquilo que diz o risco. Mas o BPN também, certamente. E algumas dessas decisões eu não concordei, como é óbvio, não é? E disse-o. Portanto, havia estas questões. Nas atas de reuniões, isso eu assinava, não é? No grupo TOTA, eu assinava, não é? Quer dizer, assinava as atas, não é? Em relação aos acionistas, bom, o TOTA na altura, não é? Tinha um acionista de referência, na altura com o Sr. António Champalimau, e o Champalimau, era o acionista de referência, era o patrão, não é? Como as pessoas lhe chamavam, era o patrão. Antes disso, havia aquela questão que depois foi ultrapassada com o Banesto, etc., não é? Mas isso era do tempo do Dr. Lipe Dias, na qual eu fui só apenas diretor. Em relação aos acionistas do grupo, portanto, de facto, isso eu notei quando cheguei, a complexidade do grupo. É, de facto, o BPN é um grupo, ainda é, já não é, agora só o banco, mas era um grupo complexo, como digo, o banco tinha uma parcela, o Banco Português de Negócios, era uma pequena parte do que acontecia, não é? De forma que aquele grupo existia, reportava ao Banco de Portugal, deve haver aqui também grupos financeiros que também estão estruturados dessa forma. Como é que nasceu, quem é que permitiu isso, eu já não sei, não posso responder. Mas o que é facto é que as relações com os acionistas eram difíceis de saber quem eram os acionistas e quem não eram. Aliás, respondendo àquela questão que me coloca, houve de facto, quando passado algum tempo de eu ter entrado, talvez em outubro, talvez em setembro, não sei, com o Dr. António Mata, uma reunião difícil que eu ouvi e que ponderei seriamente, e a questão fundamental nuclear era, entre outras, mas fundamentalmente a questão nuclear era as relações acionistas-bancos, isto é, opacidade dos acionistas, não é? Isso, de facto, foi questionado fortemente pelo Dr. António Marta e começou a ser respondido e a ser feita uma clarificação. Do ponto de vista técnico, eu na altura pensei que estava tudo a correr normalmente, mas pelos vistos havia ali uns trabalhos que foram feitos, mas eu isso também não conheço, não é? Sei que havia cartas que eram respondidas ao Banco de Portugal, dando conta dos avanços em relação à clarificação da estrutura acionista do BPN. Essa era, de facto, uma questão que eu penso que ainda é uma questão difícil, complexa.
E, portanto, de facto, o senhor ex-vice-presidente do Banco de Portugal, António Marta, questionou profundamente o senhor ex-presidente, com o Conselho de Administração, na altura, ouvir, e eu não sabia bem para o que ia, e fiquei a perceber o que é que estava a passar, mas também comecei a, pensar, a saber das cartas, algumas penso, que iam sendo respondidas de forma a se conseguir esclarecer as situações. Não sei se respondi a essa questão, queria mais saber algumas questões suas. Análise de risco de crédito. Todas as operações do banco. Sim, todas as operações que me apareciam eram todas as operações do banco, não é? Eu não conheci, e agora sei disso, exatamente, pelo que vejo, não é? Qual eram as empresas que eram, de facto, por empresas do banco, ou se quiser, do grupo da SLN, e algumas que teriam testa de ferro, como tenho lido agora, mas isso é do conhecimento que eu tenho da imprensa. As análises das operações de crédito eram analisadas da mesma forma, admitindo eu que, como em todo lado, ninguém é completamente isento e, se calhar, de vez em quando, vê-se aquilo com outros olhos, enfim, numa ou noutra situação. Provavelmente, tendo em conta os superiores interesses do grupo, se calhar, uma ou outra, agora, essa será a exceção, se aconteceu, a regra era o rigor das questões de crédito. Como digo, o risco de crédito e eu próprio tínhamos poderes que tínhamos e que são limitados, naturalmente. Não é? Portanto, a recuperação de crédito não era feita. A recuperação de crédito era uma, contrariamente àquilo que eu penso desde sempre, e questionei, estava à espera que as coisas se resolvessem de forma diferente, não era feita, de facto, na direção de risco, era feita na direção jurídica, que tinha uma área própria para a recuperação de crédito. Não era feita na direção da análise de risco. Não sei se alguma coisa mais escapou.
Presidente, se me permitir, só clarificar aqui uma questão, se me for permitido. Na análise de risco, não fiquei muito certo. Pela forma como o Sr. respondeu, toda a análise de risco passava por si. Não é? Isto é, se fossem clientes normais, fossem acionistas, fossem empresas do grupo. Portanto, eram sujeitas à mesma análise de risco. O que lhe pergunto é, nessas diferentes análises de risco, ocorreram situações em que tivesse feito uma análise de risco negativa e que depois subisse na administração e viessem a ser aprovadas essas operações?
Também, fala a minha experiência, algumas operações que tinham parecer desfavorável foram aprovadas no Conselho. Com um parecer negativo, às vezes.
Então, para o Sr. já não foi uma surpresa quando foi chamado ao Banco de Portugal e essas questões foram colocadas de situações menos claras entre acionistas e o próprio Banco. Não houve surpresa, então, para o Sr.
Começamos a responder mano a mano. Claro que houve surpresa, não é? A surpresa foi enorme, porque é a dimensão do grupo. Volto a responder-lhe, enfim, desta forma. O banco, eu era administrador do banco só, e não conhecia a dimensão das empresas do grupo. Conhecia algumas, não é? E as análises de risco eram feitas também da mesma forma. Admitindo eu, só para não ser, enfim, o Deus na Terra, que alguma outra situação tenha sido analisada com alguma benevolência, mas sendo as análises do risco estritamente ligadas ao risco. Há uma questão que convém esclarecer aqui. Isto é como administrador, porque o risco de crédito, uma vez mais a dizer, a direção de risco de crédito, durante alguns meses, não tinha poderes de crédito. Não é? Teve depois, não existia poderes de crédito no risco.
Sr. Deputado, está satisfeito? Sr. Deputado João Semedo, faz favor, tem a palavra.
Presidente, boa tarde, Doutor. Eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Um antigo administrador do grupo SLN-BPN disse-nos aqui que diversos administradores tinham feito levantamentos em numerário que se acrescentavam às suas remunerações contratadas, digamos assim, às suas remunerações mensais. Eu gostava de saber se o Sr. teve ocasião de tomar conhecimento desta realidade, mas apenas a título de informação, diria-lhe que, caso o Sr. não conheça, que entre 2002 e 2007 há pelo menos 52 registros desses levantamentos, num valor que ultrapassa os 4 milhões de euros, e, portanto, foram tantos que é provável que, enfim, que o Sr. tenha tomado conhecimento, e era isso que eu lhe agradecia que nos dissesse. Pois gostava também de perguntar se se confrontou alguma vez com contas, relatórios, auditorias, balanços, cuja versão final tenha sofrido alterações, alterações promovidas por outros administradores ou diretores ou pelo próprio presidente, Dr. José Oliveira e Costa. Terceira pergunta, gostaria de lhe perguntar se o acesso de que dispunha ao sistema informático, às plataformas informáticas do banco, que acesso é que essa plataforma, o acesso de que o senhor dispunha, a que é que permitia aceder? Em concreto era isto. Na exata medida em que, sobre esta questão, também já ouvimos relatos diferentes. Nuns casos, o sistema parecia ao dispor de uma criança, noutros casos, já também outros relatos, nos disseram que o sistema era mais sofisticado e que estava compartimentado e que o acesso não era universal. Portanto, eu gostaria de saber o seu conhecimento, a sua experiência sobre esta realidade. Gostava também de perguntar porque é que, na sua opinião, eu percebi, aliás, porque explicou porque é que achava que a Fincor devia encerrar. Eu percebi a sua explicação. Mas porque é que não encerrou? Qual era a razão que levava alguns outros administradores do grupo, penso eu, a desejar manter a Fincor em funcionamento? Gostava ainda de lhe perguntar se, na sua opinião, a existência do Banco Insular era generalizadamente conhecida, digamos, nos quadros do banco, administradores, diretores, enfim, as pessoas que mais protagonizavam a gestão diária do banco. Gostava que me respondesse a essa questão. E, por último, gostava de perguntar se, na sequência da reunião que o Conselho de Administração, que o Sr. pertenceu, teve com o Vice-Governador do Banco de Portugal, Dr. António Marta, na qual foram expressas um conjunto de preocupações e que seguramente, até porque nos acabou de dizer isso, também o deixaram assim, de alguma forma, preocupado. Se essa reunião decorreu com a presença, enfim, creio que de todos os administradores, pelo menos quase todos, poderá ter havido um ou outro, por qualquer razão, pudesse não ter estado presente, mas se o ambiente da reunião foi esse, de preocupação, até se calhar de alguma inquietação relativamente à situação do banco, como é que se compreende, se é que isso efetivamente aconteceu, que depois, nas reuniões seguintes do Conselho de Administração, o conteúdo da reunião e os assuntos que lá foram tratados com o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal não tenham tido, digamos, discussão, debate, reflexão do Conselho de Administração do BPN. Esta é uma dúvida que tenho há muito tempo, quer dizer, não compreendo isto. Já vários outros administradores do banco nos falaram nessa reunião, no ambiente em que ela decorreu, nas preocupações com que saíram dessa reunião, mas como é que depois essas preocupações não se traduziram na discussão concreta dos problemas do banco e, sobretudo, dos problemas que o Banco de Portugal tinha colocado ao longo dessa reunião. Eu creio que eram as perguntas que tinha para fazer. Falta-me uma pergunta que não quero deixar de lhes fazer. Disse-nos que o engenheiro Francisco Sanches era secretário do Conselho de Administração. Eu gostava de lhe perguntar, posso fazer a pergunta de duas maneiras. Uma era perguntar que outras funções, além dessas, desempenhava o engenheiro Francisco Sanches, mas também lhe posso perguntar que funções e competências estavam atribuídas nesse cargo, digamos assim, de secretário do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Peço a vossos autores palavra para responder.
Posso também começar pelo fim, se calhar, não é? Deixava o dinheiro para o final. Deixava o dinheiro para o fim. Começava aqui por mim. Francisco Sanches era secretário do Conselho de Administração do BPN. Era nessa qualidade que ele assistia às reuniões. Outra função. Ele era administrador da FLN. Não sei se desde sempre, se aparecer da altura, isso não lhe posso garantir, mas era administrador da FLN. Acho que não era na altura em que eu entrei. E era, de facto, enfim, uma pessoa simpática, cordata, mas um homem da confiança, de facto, do senhor ex-presidente. Portanto, ele era secretário da administração, era secretário também, estava junto do senhor presidente, mesmo em termos físicos, não é? Num gabinete perto, e também acabou, quando eu saí, ele era administrador da FLN. Conjuntamente, salvo eu, com o senhor Luís Caprichoso, mestre, doutor Luís Caprichoso, e o presidente do banco, e já não me recordo quem seria o resto. Portanto, as funções de Sanches eram estas, está bem? A reunião com a administração, que pelos vistos em outubro já não me lembro muito bem, a questão, de facto, foi tratada depois, nas reuniões seguintes, e sempre que possível, e eram algumas vezes, logo que havia cartas do Banco Federal a responder, o Conselho era questionado, e o Sr. Presidente em particular muitas vezes, como é que estava a resposta às cartas que o Banco de Portugal foi dirigindo, e dirigiu, ao BPN, no sentido de resolver as questões que tinham sido levantadas lá. E, portanto, não houve silêncio na administração, ou, se quiser, da parte dos administradores, vou-me incluir aí, não é? As questões foram levantadas e ia-se perguntando como é que estavam os vários casos dos tais acionistas, porque a questão era essa, que, na opinião do Banco de Portugal, eram acionistas, na opinião do BPN não eram acionistas, não é? E, portanto, o Banco de Portugal, por essas razões e outras, decidiu aumentar o rácio de sua habilidade ao Banco Português de Negócios e procurou saber. E eu posso dizer que, pelo menos em dois casos, as questões em resposta ao Banco de Portugal foram resolvidas, isto é, pelo menos formalmente resolvidas. Não sei se, e não estou aqui a pôr nada em causa, nenhuma dúvida, formalmente resolvidas foram, porque o Banco de Portugal deu um período, não sei se um ano, se meio ano, deu um ano, salvo erro, deu um período para se resolver uma série de questões. Entre elas, grande parte dessas questões, como eu disse, tinham a ver com a complexidade dos acionistas, a sua estrutura, e alguns casos em que o Banco de Portugal admitia que estava a ser feito um crédito a um acionista e o Banco Português de Negócios dizia que ele não era acionista. E o Banco de Portugal, unilateralmente, em alguns casos, disse é acionista, ponto final, agora se quiserem admitir que é ou que não é, e, portanto, ou resolvem esse problema, nós aumentamos o rácio de habilidade na medida exata dos que estão aqui em funcionamento. Portanto, a minha resposta não é que houve silêncio. Foram tratadas. Se me pergunta se as questões foram tratadas com uma habilidade muito grande, não. O Presidente do Banco, o ex-presidente, muitas vezes a pedido, outras vezes de modo próprio, e dando conta da evolução dessa questão. Lembro-me, eu não sei se a Comissão já teve ocasião de ouvir o Sr. Doutor Mestre Luís Caprichoso. O Sr. Luís Caprichoso esteve lá e era de opinião que o Banco de Portugal tinha razão, mas, enfim, o que lhe foi responder é que ele não era a pessoa do banco e o banco era o pulmão, o coração, é no fundo, como se viu, não é, de todo aquele grupo. Portanto, as questões eram resolvidas de tal maneira que apareceu lá um ajudante da FLN para responder algumas questões, não é? Se foram todos tratados, se foi possível fazer mais da minha parte,
como eu sou responsável e sinto sempre essa responsabilidade, sinto que podia ter feito mais. Mas, enfim, ninguém faz aquilo que se calhar consegue fazer. E como eu também não sou Deus na Terra, nem tenho a Maria, que sou o melhor do mundo, fiz o que pude. E quando não pude, por questões pessoais, saí. Essa é outra questão que me coloca, não é? Quer dizer, porque é que... Bom, são questões pessoais, são minhas as questões e não tenho muito a dizer. Banco Insular, a minha resposta, penso que é a quinta vez ou a quarta, não sei nada do Banco Insular. Do Banco Insular só tenho conhecimento a partir da altura em que estas questões foram resolvidas, não é? Eu do Banco Insular não sei rigorosamente nada, não posso saber nada, não sei nada. Sobre a Fincor, porque é que a Fincor não encerrou? Porque havia no Conselho, e sobretudo na opinião do Sr. Presidente, que aquele não era o momento de encerrar, porque a Fincor tinha algumas potencialidades, provavelmente, enfim, era a opinião dele e a opinião das pessoas. A Fincor era um franchising quase, tinha lojas da Fincor, era um franchising onde havia dificuldades de controle do risco operacional, se quiser. Não é? Isso foi posto várias vezes em questão, e como as questões não foram resolvidas, eu na altura demiti-me das funções, dizendo qual era a minha opinião, e isso foi pacífico, não houve problema nenhum sobre essa questão, eu saí tranquilamente da Fincor, não houve questões. Eu é que não queria, naquelas condições, permanecer. Foi decidido continuar porque havia outros interesses mais altos que se levantavam, enfim, eu, aí não posso fazer nada a não ser dizer, então eu nessa empresa não fico. Em relação ao acesso informático, o VPN tinha, e penso que tem, uma coisa interessante, que é por onde fluíam e foram feitas por pessoas de muita competência, porque havia no VPN e há gente de muita competência que eu encontrei, em comparação também com outros bancos, muita competência mesmo, e havia, as operações de crédito eram digitalizadas e apareciam no ecrã, funcionavam muito bem, fluíam normalmente, havia de facto um sistema que não era de papéis, não existiam papéis. Quando eu saí lá, não existiam papéis para as decisões. Aquilo era tomado, a decisão era tomada, enfim, informaticamente. O acesso. O acesso era limitado. Eu posso falar daquilo que eu tinha acesso. Por exemplo, eu não tinha acesso ao VPN Cayman. Eu, se quisesse ver, e tentei ver uma vez, ou duas, contas do VPN Cayman por questões de decisão, eu não tinha acesso, tive que pedir, está bem? E, portanto, estava limitado esse acesso às várias áreas, não é? Eu tinha acesso ao VPN, havia outro tipo de pessoas que tinham acesso a outras áreas de decisão. Eu não só tinha o VPN, não conseguia. Mas havia acesso. Não era à balda, não me pareceu, nunca vi. Era um acesso limitado, restringido. Não, nem todas as pessoas entravam por ali dentro, não é? E tinham os seus limites no acesso, não é? Contas, relatórios, auditorias, balanços alterados. Eu confesso-lhe, os balanços eram vistos, analisados, etc., não é? Pelos auditores internos, pelos auditores externos. Portanto, confesso que eu sou economista, acho que sei um pouco de contrato bancário, eu sabia, enfim, e não detectei nunca nada no banco que me levasse a dizer que havia qualquer coisa que não funcionava. Eu acho apenas, não tenho certeza de nada, acho apenas que só com a agregação das várias empresas, não é, até ao cume da pirâmide, é que se podia ver se havia algum desfazamento no banco. Eu não reparei nada, não soube de alguma alteração na altura em que eu lá estava. Isso não aconteceu. Finalmente, na minha opinião, estou a dispor, finalmente, antigos administradores, não é? Recebiam numerar remunerações. A minha resposta é muito direta. Eu não recebia nenhuma remuneração para além daquela estritamente me era devida. Nenhuma. E não sei se alguém recebia alguma coisa desse tipo. Este meu não saber significa apenas o seguinte. Saber, em minha opinião, é poder provar, é ter elementos. Eu não tenho nada que me possa provar. Só tem uma coisa aqui que é importante dizer. Eu não recebia nada a não ser o meu ordenado, que era pago na altura e devidamente tificado, descontando, tudo tinha descontado. Portanto, eu não recebi nunca nenhum tostão, vamos dizer a palavra, por fora. Isso tem que questionar outras pessoas que não, eu não tenho nada a ver com isso.
Senhor Deputado, faz favor. Senhor Deputado Nuno Melo, Senhor Deputado João Semedo, ia pedir, penso que um esclarecimento adicional a alguma pergunta não respondida, faz favor.
É isso, exatamente, Senhora Presidente. Sr. Doutor, são só duas ou três precisões. Uma é sobre os acionistas. Tanto quanto sei, não é? A maior parte dos bancos tem, divulgam lista dos seus acionistas, ela é pública. A culpa nunca é só de um.
O senhor deputado João Semedo, afasta-se um bocadinho do microfone.
Não, o que eu estava a dizer era o seguinte, doutor. Os acionistas de um banco são conhecidos, são públicos. Não é? Os bancos publicam a relação dos acionistas. Claro que aqui há uma situação diferente, porque se trata de saber quem são os acionistas da SLN e não propriamente os acionistas do BPN, porque os do BPN sabe-se quem são. É a sociedade. Bom, mas isto, o não se conhecer este mistério em torno dos acionistas da sociedade de Lusa Negócios, transforma uma sociedade financeira, faz-nos pensar que uma sociedade financeira parece mais uma seita do que uma sociedade financeira. O que é que o doutor... Como é que o doutor entende isto? Porque, claro, poderá responder-me, como já algumas pessoas responderam, ah, isso é o desejo dos acionistas. Não sei se é o desejo dos acionistas, não é, mas quer dizer, parece-me estranho que um grupo que tem uma tão grande atividade comercial, uma tão grande presença no mercado financeiro, digamos que os seus acionistas não sejam, de facto, conhecidos. Isso é uma coisa que a mim me deixa bastante perplexo e gostaria de ouvir, até de acordo com a experiência profissional que tem, gostaria de ouvir a sua opinião. A segunda questão é o seguinte, eu queria precisar, quando fiz a pergunta sobre os levantamentos, estava longe de imaginar, nem queria que imaginasse que a pergunta lhe era minimamente dirigida. Mas faço-lhe, ainda lhe peço a seguinte precisão. O doutor respondeu que não sabe porque nós, para afirmarmos que sabemos ou que conhecemos, temos que conseguir documentar a informação que prestamos. A minha pergunta é muito clara e muito simples, mas ouviu falar nisso.
Faz favor, doutor.
Obrigado. Relativamente aos acionistas... A estrutura dos acionistas, eu volto a dizer, se calhar repetindo-me, era complexa e esse era o problema grande do supervisor Banco de Portugal. Esse era o problema do Banco de Portugal, quer dizer, fundamentalmente, não é? Quem eram os acionistas de referência da SLN, da BPN, quer saber? Esse era o problema do Banco de Portugal. Essa questão é a questão, penso eu, decisiva desde sempre. É claro que eu conheci acionistas da SLN. Faziam parte do Conselho Superior. Mas havia outros, não é? E, portanto, a questão era saber quem dominava, não é? inclusivamente, como sabem, penso, o senhor ex-presidente era acionista da SLN através de... Portanto, havia essa complexidade e eu confesso que era uma questão também que se me colocava a mim e era uma questão que estava... pelo menos teoricamente, formalmente, no espírito do próprio ex-presidente, de clarificar o mais possível para que o Banco de Portugal deixasse de ter uma ação tão incisiva, isso posso dizer, sobre o BPN, que estavam lá sempre metidos, agora se resolveram ou não, não sei. Portanto, eu sei, conheci alguns acionistas de referência, alguns deles acionistas de qualidade até, tanto quanto eu conheço, comercialmente falando. Mas, de facto, o problema era saber quais eram os acionistas de referência, aqueles que detinham, de facto, o poder do banco. E isso eu acho que nunca se conseguiu verificar, tal como depois se veio a ver quando da saída do Dr. José Oliveira Costa e a chegada do Dr. Miguel Cadilhe, isso foi de facto um passo de ferro forte. Em relação ao dinheiro, eu não tenho dúvida que o Sr. Deputado não quis fazer uma pergunta direta. Eu é que lhe quis responder desta forma. E eu quero dizê-lo desta forma outra vez. Eu sei que vi na televisão o Sr. Meira Fernandes, que foi com o Dr. Cadilhe, fez uma afirmação aqui, que foi televisionada, e eu ouvi, dizendo que alguns, e foi ele que disse, alguns administradores receberiam dinheiro. O que eu estou a dizer aqui, e estou a fazê-lo de propósito, é eu não. Definitivamente. E mais. Era bom que, é claro que estas coisas aqui não são para ficarem só entre nós, era bom que a Procuradoria-Geral da República interrogasse o Sr. Maria Fernandes e lhe perguntasse quem são os que recebem ou, se quiser, aqueles que não recebem. Porque eu não recebo. E se calhar, indo um pouquinho mais longe, porque me apetece, assinaria qualquer documento pondo as minhas contas à disposição da Procuradoria-Geral da República, de toda a gente, bancárias, para verem se eu recebia algum dinheiro ou não. Portanto, o que eu quero responder é isso. Eu não recebia. Os outros, não sei. E o não sei tem a ver com essa questão do saber. O saber é difícil de explicar. É preciso lugar, está bem?
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Melo, queria colocar mais algumas questões. Mais uma questão.
É uma questão. Eu ouvi o Sr. com muita insistência dizer que desconhecia o Banco Insular. Eu pergunto ao Sr. se o Sr. em dezembro de 2001 ainda desempenhava funções na Fincor.
Em dezembro de 2001 não existia eu lá.
Não existia ainda?
Eu não, só em 2003.
Só em 2003?
Junho.
Ó Sr., eu digo porquê. Porque o Sr. quando assume funções em junho, enfim, teve conhecimento do historial da Fincor a propósito, enfim, daquilo que eram os negócios da empresa, os financiamentos prestados a favor dela ou não? O Sr. tenho esta, se o Sr. quiser ter a bondade de responder. Deve?
Por favor, Sr.
É igual.
Pensei que não. Sobre a Fincor, aquilo que eu sei e soube da Fincor é que era uma certa corretora e, à semelhança do que existia noutros bancos, que entretanto foram acabando, não é? Fazia cotagem, de uma forma diferente. Nunca tive conhecimento, nunca, do historial da Fincor em termos de daquilo que eu sei. Não, há coisas que eu sei agora. Leio nos jornais, não sei se é verdade ou não, porque estas coisas, não, a verdade dos jornais pode não ser a verdade. Eu não estou a criticar ninguém. Agora, eu da Fincor, o que sabia era que era, e estive numa empresa, que era uma certa corretora. De resto, ninguém me disse nada sobre as atividades anteriores, a forma como a Fincor foi adquirida, porque foi adquirida pelo BPN, que empresas é que a Fincor levou com elas, isso em 2003... comigo, não existia. A Fincor era uma corretora, que por acaso tinha uma forma peculiar de fazer corretagem, como digo, eram as lojas Fincor, que eram franchisings. E essas questões tinham riscos operacionais aí que tinham que ser devidamente ponderados, não é? Mas sobre o Banco Insular, eu respondi várias vezes porque, de facto, como este é um assunto importante, e porque eu estou aqui para dizer a verdade, eu do Banco Insular não sei rigorosamente nada, até se começar a saber, não é?
Eu só disse isto, doutor, porque em 2001 já havia transferências para a Fincor, vindas do Banco Insular, e isto em 2001, do Banco Insular e inclusivamente pagamentos diretos da Insular Holding. Como o doutor sabe, acaba por ter numa primeira fase o Banco Insular. Daí a pergunta, como percebe, é pertinente. Ou seja, o Sr. representa uma empresa que recebeu do Banco Insular quantias, desconhecerá dessas transferências, tudo bem, são 2 anos anteriores, pelo menos, quer dizer, a demonstração que eu tenho é de 2 anos anteriores àquele que é o momento em que o Sr. tem as suas funções, mas que foram feitas foram.
Como digo, a minha resposta é essa, de facto, não tinha conhecimento novo.
Muito bem, não registro mais nenhum pedido de pergunta. De maneira que ia dar por terminada esta audição, agradecendo ao Sr. Pinto da Silva as informações que deu a esta comissão e, como habitualmente, vou acompanhá-la à saída. Pedi aos senhores deputados para não saírem da sala, porque, entretanto, queria ver alguns assuntos convosco, uma vez que temos... A próxima audição é às 6 horas e, portanto, se os senhores deputados se vão embora e eu depois não vejo convosco alguns assuntos que aqui tenho para o andamento da comissão, a não ser queiram fazer apenas uma reunião de coordenadores, também estou disponível para isso, mas queria um intervalo. Então eu venho já e combinamos isso, vou deixar de ir embora ao Sr. Doutor.